9h34, nós vamos falar agora sobre segurança viária. Mais um feriado prolongado está terminando, com acidentes graves registrados nas estradas aqui da região de Maringá. Aqui na região de Maringá, nas estradas federais, foram 3 mortes de motociclistas, de pessoas que estavam em moto, né? Para falar sobre esses acidentes e também como viajar com mais segurança, estamos recebendo aqui no estúdio o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Maringá, Pedro Faria, está aqui com a gente. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Muito bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos ouvem nesse instante.
Bom, para começar, eu queria saber sobre esses acidentes. Então, foram 3 acidentes com mortes na região de Maringá, nas estradas federais?
Infelizmente, é isso em nossa região. A PRF está com a Operação Carnaval. Essa operação iniciou na sexta-feira e termina hoje às 23h59. Serão 6 dias de operação. E, infelizmente, nós registramos aqui na região de Maringá 9 acidentes até agora, né, nessa operação, 9 acidentes. E, infelizmente, 3 pessoas morreram nesses acidentes. Para nós é um dado preocupante, e exatamente os 3 acidentes envolvendo motociclistas. A PRF sempre ressalta aí a importância de todos manterem aí a cautela, a prudência, e em especial os motociclistas, até porque são mais vulneráveis no trânsito.
O primeiro acidente com morte foi na sexta-feira, né? No início da operação?
Sim, foi por volta de 8h30, ali no quilômetro 216, ali da BR-376, Jandaí do Sul. O motociclista, vigilante de uma instituição financeira, ele estava vindo sentido Cambira, Jandaí do Sul, foi fazer a rotatória para adentrar a cidade de Jandaí do Sul. E, infelizmente, ele acabou de forma rápida ali, adentrando a rodovia, e foi colhido ali por uma carreta que seguia no sentido Apucarana-Maringá. Infelizmente, houve morte instantânea ali. Socorristas, a PRF foi para essa ocorrência, mas infelizmente o motociclista já estava sem vida quando da chegada dos socorristas.
Nos 3 casos foram motociclistas, né? Porque o outro acidente foi na Avenida Colombo, também envolvendo um motociclista.
Sim, no sábado à noite.
O segundo acidente, né?
Sim, o segundo acidente com morte no sábado à noite, o motociclista, que ele estava no sentido Sarandi-Maringá, ele acabou perdendo o controle de uma moto de alto cilindrado, uma Kawasaki 750. Ele colidiu com o meio fio e acabou ali caindo e foi ejetado ali para a pista contrária e acabou sendo atropelado por um veículo Polo que se dirigia no sentido Maringá-Sarandi. Infelizmente, também morte instantânea.
E ontem a gente teve a triste notícia de que uma moça, uma jovem, né, que estava numa motocicleta, que sofreu um acidente esta semana na BR-376, acabou morrendo no hospital, né?
Infelizmente, muito triste para nós noticiar esse tipo de situação. Isso foi no domingo à noite, ali no quilômetro 142 da BR-376, região de Nova Esperança. Um casal de motociclistas, um motociclista de 24, a moça com 26 anos, eles estavam sentido Paranavaí, quando ali no quilômetro 142 da BR-376, eles foram colididos na traseira dessa motocicleta. Uma caminhoneta colidiu violentamente na traseira dessa motocicleta. A motocicleta ficou ali acoplada ali na caminhoneta, dado a violência do acidente.
Nossa.
Esse senhor, condutor dessa caminhoneta, ele estava com a CNH vencida e se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele foi multado ali em mais de R$3.000 e agora vai responder criminalmente por esse ato imprudente.
E ele pode se recusar, o motorista pode se recusar a fazer o teste do bafômetro?
Pode, segundo a lei, motorista pode se recusar, porém é feita uma multa como se embriagado estivesse. Neste caso é feita a multa ali de R$ 2.993 ali, mais a suspensão de 12 meses da CNH.
A multa é feita mesmo assim porque o agente público tem o poder de multar, né? De confirmar.
A lei disciplina que o simples fato, o objeto da multa é o fato da recusa. Nesse caso não se discute a questão da embriaguez. Condutor, o fato dele se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia já caracteriza uma multa de trânsito, uma infração de trânsito.
Ah, então a infração de trânsito foi o fato dele ter se recusado.
Exatamente. Agora ele vai responder criminalmente. Ele colidiu na traseira dessa motocicleta, e estava com a CNH vencida também.
Pode-se dizer que nesses três acidentes houve imprudência, a imprudência contribuiu para esses acidentes?
A imprudência foi o fator principal. Os três acidentes com características de imprudência. O ato do ser humano foi com falta de cuidado. E a PRF sempre ressalta ali a importância dos condutores de todo o país dirigir com atenção, com os cuidados indispensáveis à segurança viária. E nos três acidentes envolvendo motociclistas que, infelizmente, perderam suas vidas, houve imprudência.
Agora, como é que foi ou está sendo, né, este feriadão prolongado, então, nas estradas federais de todo o Paraná? O senhor tem números?
A operação da PRF inicia hoje, estamos aí no final da operação, estamos aí com o retorno do carnaval, mas já foram registrados mais de 80 acidentes e 7 pessoas perderam suas vidas aqui nas rodovias e estradas federais do estado do Paraná. Vou lembrar que hoje nós estamos aí com a operação Retorno, há uma intensificação nas fiscalizações. A PRF recomenda, se possível, as pessoas retornarem amanhã, ou até no decorrer da semana, e evite os horários de pico.
Hoje o movimento está grande, então?
Hoje estará grande, já está grande, e a tendência no final da tarde é aumentar ainda mais. Vale ressaltar que hoje, a partir das 16 horas, haverá restrições para os veículos com dimensões excedentes. Das 16 às 22 horas, os veículos chamados bitrens com dimensões excedentes não poderão transitar nas rodovias federais de pista simples.
Uhum. Bom, então o feriadão terminando, mas a gente sabe que o movimento nas estradas continua, sempre muito grande, muita gente viajando durante o ano, né? O que se deve ter em mente para ter uma viagem segura? Como a gente garante uma viagem segura?
Importantíssima pergunta, Luciana. Até agradeço pela pergunta. Nós sempre falamos aí da necessidade de uma mudança comportamental. A grande maioria, felizmente, grande maioria dos condutores tem tido essa consciência. Nós estamos aí com registro da diminuição dos acidentes em 2023, com referência a 2022, nós tivemos aqui na região de Maringá uma redução de 8 a 10%, tanto na quantidade de acidentes, feridos e mortes. Mesmo assim, temos registrado acidentes com imprudência, muita falha. Esses acidentes até não chama-se mais acidentes, são sinistros, porque o acidente leva a impressão de que poderia um acidente, um ato inusitado, que não poderia ser evitado. Então não é mais acidente, essa nomenclatura agora são sinistros de trânsito, porque o acidente ele remete ali uma coisa inevitável. Então são sinistros de trânsito, até porque são evitáveis, a maioria desses sinistros são evitáveis, como os três ocorridos com óbito aqui na região de Maringá. Então a PRF reforça a necessidade de uma mudança comportamental por parte dos condutores para que possamos ter mais segurança.
Por isso que vocês não estão mais utilizando então a palavra acidente, estão utilizando a palavra sinistro, é isso?
São sinistros de trânsito, até houve essa mudança perante aí os órgãos de trânsito, os DETRANS, o DENATRAN, e agora serão sinistros de trânsito, porque o acidente remete a uma coisa inevitável. E os sinistros, então o que nós temos percebido, são evitáveis. Essas ocorrências que têm ceifado vidas. Então são sinistros de trânsito.
Agora as principais vítimas são sempre os motociclistas?
A maioria. Nós temos aí mais de 50% das mortes registradas em todo o país envolvendo motociclistas. São menores em quantidade de veículos, porém o grau de letalidade muito maior, exatamente pela vulnerabilidade ali dos condutores.
O que os motociclistas devem fazer para ter mais segurança nas estradas? Qual o comportamento que eles devem ter? Porque, por exemplo, no caso desse, que a motocicleta foi atingida por trás, né, de uma caminhonete que estava vindo, um motorista com sinais de embriaguez, teria como se defender uma moto nesse caso?
Neste caso, infelizmente, não. Neste caso ali, houve a imprudência, o motociclista estava transitando de forma regular pela rodovia, e neste caso, fazer uma ressalva aqui, neste caso, houve uma colisão traseira. A caminhoneta deveria ter mantido uma distância de segurança, estávamos ali numa área de pista dupla, não tinha ali a necessidade ali, o condutor da caminhoneta ali poderia muito bem estar ali transitando na faixa da esquerda. E infelizmente ele colidiu ali na traseira do motociclista ali, ceifando a vida dessa moça, jovem moça aqui de Nova Esperança. Lamentamos muito, sentimos muito aí por essa vida perdida, lamentamos aí pela família também. Nesse tipo aí, o condutor da caminhoneta dirigiu de forma imprudente e provocou o acidente.
No relatório da Polícia Rodoviária Federal, vai constar os sinais de embriaguez?
Vai constar a recusa. Não foi detectado ali naquele momento essa condição, até porque se fosse ali, o policial deveria ter encaminhado a delegacia da Polícia Civil para a lavratura do flagrante. Mas neste caso ali, esse condutor vai responder criminalmente por esse ato.
Certo. Bom, em relação à segurança viária, nós vamos ter mais feriados. Esse ano, a maioria dos feriados cai no sábado, no domingo, ou seja, não vai ter aquele feriado prolongado. Mas a gente tem a Sexta-feira Santa aí, o próximo feriado. Qual a orientação que vocês dão para quem vai viajar no feriadão prolongado? E qual é o feriado prolongado que vocês acreditam que seja assim o mais perigoso, digamos, nas estradas? Foi o carnaval? O carnaval é o feriado com mais acidentes, geralmente?
Historicamente, sim. O carnaval, ele tem se mostrado ao longo dos anos aí um feriado, até porque normalmente são mais dias. No caso, esse feriado, são 6 dias de operação de carnaval, inicia na sexta-feira, termina na quarta-feira. Então, esse lapso temporal, e tem a questão também da bebida alcoólica. A PRF sempre constata ali uma ingestão de bebidas alcoólicas nos condutores eventualmente envolvidos nos sinistros de trânsito. Então, para a PRF, o carnaval é um dos feriados com maior grau de risco ao longo das rodovias. Agora teremos outros feriados aí, logo na sequência teremos feriado de Páscoa, que é um feriado religioso, mas nós temos que sempre observar que há uma necessidade de uma mudança comportamental por parte dos condutores. Esses sinistros de trânsito poderiam ser evitados e, consequentemente, vidas poderão ser preservadas caso haja aí um maior comprometimento, uma mudança comportamental. As fiscalizações estão ocorrendo, estamos aí posicionados nos pontos vulneráveis. Agora, se fizer uma análise dos acidentes, onde tem ocorrido acidente, a falha do condutor, a falha do ser humano tem sido fator determinante para a ocorrência.
Em relação à distância que a gente tem que manter do carro da frente, do veículo da frente, existe alguma regra sobre essa distância? Como a gente calcula mentalmente essa distância?
O código de trânsito, ele remete a uma distância segura. Não existe uma metragem disciplinada ali no código de trânsito, mas é uma distância com segurança. Inclusive, existe uma multa de trânsito não manter uma distância de segurança ao veículo que está à sua frente. Então, é distância de segurança, aquela distância apta a você conseguir, com uma reação humana ali, conter o seu veículo para evitar uma colisão traseira.
Ou seja, a gente tem que ter a noção de que a gente vai conseguir fazer alguma manobra para se defender se ocorrer alguma coisa, né? Tem que ter essa distância.
Sim, até porque o código disciplinou dessa forma, até porque muitas vezes o veículo está com numa fila, o trânsito está lento, e às vezes você fica numa distância ali de alguns metros ali com segurança. Agora, quando você está numa velocidade ali na rodovia de 80, 100 quilômetros horários ali, o tempo de reação pode ser muito menor no caso se tiver uma fila ali, um congestionamento. Então, é necessário que haja uma distância de segurança, uma distância segura, para que você possa ter uma reação apta a conter o veículo antes de uma colisão traseira.
Você falou sobre a questão das filas, né? Nas estradas, muitas vezes, a gente tem que parar naquele pare e siga, né? E aí, qual a distância que a gente tem que... A gente também tem que parar com uma certa distância do carro da frente, porque a gente vê muitos acidentes de caminhões que não conseguem parar, e aí há aquele engavetamento com muitas mortes, inclusive, né?
Sim, é importante que haja ali uma distância segura do veículo que está à frente, até porque, no caso de uma colisão traseira, você, tendo uma distância segura ali, você pode evitar uma colisão com o veículo que está à sua frente. Então, essa distância segura, e vale lembrar aí que a PRF sempre alerta. Nós tivemos um registro de um acidente aqui na região de Ponta Grossa, com vários veículos, mais de 100 veículos envolvidos ali, e foi uma sucessão de colisões traseiras. Portanto, é necessário uma distância segura do veículo que está à sua vanguarda.
Uhum. Bom, então, mais alguma orientação sobre segurança do veículo, segurança nas estradas? Alguma dica importante, Pedro?
Sim, estamos com o retorno. Hoje existe esse final da Operação Carnaval em todo o país, e a PRF alerta. A PRF está ao longo das rodovias aí nas fiscalizações, mas é necessário, como disse, essa mudança comportamental por parte dos condutores em se ater às exigências necessárias a uma boa dirigibilidade, respeite os limites de velocidade, os limites do trânsito e muita atenção.
Vocês ainda flagram, por exemplo, motoristas que transportam crianças de forma inadequada, sem dispositivos de segurança?
Sim, infelizmente temos flagrado. Nós tivemos um caso aqui de um acidente neste carnaval aqui, onde o condutor, ele estava aqui na região de Castelo Branco. Nós tivemos um acidente, uma perda de controle. Um pai estava conduzindo 3 filhos, um de 2, 5 e 6 anos, sem os dispositivos necessários à segurança dessas crianças, e o pai estava embriagado. Foi feito teste de alcoolemia mais de 3 vezes. O índice foi constatado ali que o pai estava transitando ali, se envolveu no acidente, colocou em risco a vida das crianças, e ainda foi constatado ali que ele estava, através do teste do bafômetro, deu mais de um ponto ali, mais de 3 vezes o índice que já é considerado crime. Deu 1,31 no etilômetro. Então, são condutas imprudentes, em especial colocando em risco a vida de crianças.
Vocês também flagram muitos casos assim, nesse caso, mais de 3 vezes acima do tolerado, né? No limite. Eu acho que não existe um marco de tolerância, ou existe?
Nós temos ali a chamada zero, né? Mas existe uma tolerância de 0,04 miligramas por álcool de ar alveolar expelido dos pulmões. Então, acima de 0,5 já é considerado uma infração de trânsito, vai até 0,29. Acima de 0,30 já é considerado crime de trânsito. Então, esse de 0,5 a 0,30 é uma infração de trânsito. Acima de 0,30 já é considerado um crime de trânsito. E esse condutor flagrado aqui nesse acidente na região de Castelo Branco, ele estava 1,31. Então, ali mais de 3 vezes ali o índice que já é considerado crime.
Ou seja, com prejuízo enorme para os reflexos dele, como no volante, né?
Sim, tanto é que ele acabou perdendo o controle sozinho ali, ele perdeu o controle da direção e foi para o canteiro central. Então, neste caso ali, a questão da embriaguez, e também colocou em risco a vida dos próprios filhos.
As crianças se machucaram?
Felizmente, as 3 crianças saíram ilesas desse acidente. Posteriormente, elas foram entregues seguras ali à mãe, que se apresentou posteriormente.
Elas estavam em um dispositivo de segurança, em cadeirinhas?
Não, não estava. Esse veículo não portava ali esses dispositivos ali necessários à condução segura dessas crianças. Esse condutor foi multado ali, o veículo recolhido, e ele foi encaminhado preso à delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.
Tá certo. Pedro, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, e reforçando aí a necessidade da segurança àqueles que estarão retornando do carnaval.
Tomar muito cuidado nas estradas. Nós conversamos com o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Maringá, Pedro Faria, que nos falou sobre os acidentes registrados neste feriadão de carnaval nas estradas federais aqui de Maringá, também no Paraná, e deu orientações sobre a segurança viária.